CPI mista do Cachoeira decide convocar Agnello Queiroz e Marconi Perillo e quebrar sigilos de Demóstenes Torres.
Plenário aprova projeto que autoriza a MEC a contratar professores e técnicos para entidades federais de ensino.
Proposta que torna mais rigorosa a lei sobre lavagem de dinheiro passa na Comissão de Constituição e Justiça.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A CPI mista do Cachoeira aprovou hoje a convocação de dois governadores com suposta ligação com o contraventor Carlos Ramos. Aprovou também a quebra dos sigilos do senador Demóstenes Torres. A reportagem é de Érica Christian.
Os governadores de Goiás, Marconi Perillo, e do Distrito Federal, Agnello Queiroz, vão comparecer à CPI mista do Cachoeira para falar sobre o suposto envolvimento com o contraventor Carlos Ramos. O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho, também estava na lista para ser convocado. Mas por 16 votos a 12, os integrantes da CPI derrubaram o pedido. O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, disse que vai insistir para que Cabral seja ouvido pela CPI.
Na minha opinião, era pela convocação imediata do governador do Rio, até porque mais de 200 milhões de reais sem licitações foram repassados à empresa Delta no governo do Rio de Janeiro. Eu creio que elementos suficientes já existem para a convocação do governador do Rio.
Mas o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, argumentou que não há indícios que justificassem a vinda do governador do Rio ou do Distrito Federal à CPI, ao destacar que o governador de Goiás recebeu dinheiro de Cachoeira.
Votei contra a convocação dos dois, por entender que não havia o mesmo nível de comprometimento deles. E poderia até mais à frente votar pela convocação dos dois, se surgissem de fato indícios importantes de que eles teriam relação com essas organizações criminosas.
A exemplo de outros depoentes, os convocados dessa quarta-feira ficaram calados. Gleibe da Cruz, laranja do contraventor. Cláudio Abreu, ex-diretor da construtora Delta Centro-Oeste. José Olímpio, apontado como gerente do esquema de Cachoeira. E Rodrigo Moral, contador da organização, chegaram à CPI munidos de uma decisão judicial que os livrava de prestar esclarecimentos. Ainda na reunião dessa quarta-feira, os integrantes da CPI aprovaram a quebra dos sigilos do senador Demóstenes Torres, que deve comparecer à reunião desta quinta-feira na condição de convocado. Mas o advogado Antônio Castro antecipou que o senador também vai permanecer calado.
Plenário.
O Senado aprovou hoje o projeto que autoriza o Ministério da Educação a contratar 77 mil professores e técnicos para as instituições federais de ensino.
Os senadores também aprovaram autorizações para a criação de cargos e varas trabalhistas no Judiciário. Repórter Celso Cavalcante.
As três novas varas do trabalho autorizadas pelo plenário do Senado serão instaladas no Distrito Federal. Já os 38 cargos na Justiça deverão ser alocados no TRF do Rio de Janeiro, com o objetivo de compor o quadro do Centro Cultural da Justiça Federal. Foi aprovada ainda a proposta do Ministério Público da União para transformar cargos de promotor de justiça adjunto em procurador de justiça. Também nesta quarta-feira, o plenário do Senado aprovou o projeto autorizando a criação até 2014 de 77 mil cargos no Ministério da Educação para atender as instituições federais de ensino. Neste total estão incluídos professores universitários de ensino médio e básico, além de técnicos administrativos e funções de chefia e direção. O líder do governo, senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, defendeu a aprovação da matéria.
Não apenas porque estabelece a criação de cargos na área de educação, todos cargos com acesso e provimento através de concursos públicos, portanto, o Senado está abrindo a possibilidade do fortalecimento e da melhoria da qualidade do ensino a nível superior no Brasil e a nível técnico no Brasil.
O projeto também recebeu o apoio do líder do Democratas, o senador José Agripino, do Rio Grande do Norte.
Eu conversei com o ministro Mercadante, ele me explicou o teor da matéria, ela é meritória, trata-se de matéria de interesse da educação.
Ainda na sessão desta quarta-feira, os senadores aprovaram uma série de acordos internacionais firmados pelo Brasil com outros países, incluindo Jamaica, Zimbábue, Albânia e Guiné-Bissau.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje proposta que torna mais rigorosa a lei sobre lavagem de dinheiro e facilita a venda de bens apreendidos em operações policiais.
Os juízes poderão decretar o leilão dos bens antes mesmo da sentença final sobre os acusados. Repórter Jorge Cardim.
O relatório do senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, endurece a atual legislação e acaba com as restrições para que atividades ilegais sejam consideradas lavagem de dinheiro. Pela proposta, basta que a origem do dinheiro seja ilícita. Atualmente, a lei prevê a punição apenas para determinadas atividades criminosas, como o tráfico de drogas e terrorismo, e não permite a apreensão dos bens de um banqueiro do jogo do bicho ou de um traficante de obras de arte, por exemplo. Outra inovação estabelece que, antes da sentença final sobre o processo, o juiz pode decretar o leilão de bens que correm o risco de depreciação ou que o custo de manutenção seja muito elevado. O dinheiro obtido com a venda fica depositado numa conta vinculada. Se for absolvido, o proprietário recebe os valores de volta. Caso contrário, os recursos vão para os cofres públicos. O senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, disse que o projeto aproxima a legislação brasileira à de outros países e vai ajudar a combater este tipo de crime.
Nós não podemos mais perder tempo. Precisamos aprová-lo para que o Ministério Público, a Polícia, o Poder Judiciário possam ter um instrumento de combate às organizações criminosas.
O projeto, já aprovado pela Câmara dos Deputados e pelas comissões de assuntos econômicos e de Constituição e Justiça, vai ser analisado pelo plenário do Senado.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou hoje projeto que proíbe empresas condenadas por trabalho escravo de receber empréstimos. A proposta ainda precisa ser votada pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.
Na opinião da relatora senadora Ana Amélia, o projeto complementa a PEC do trabalho escravo, que foi aprovada pela Câmara este mês e será analisada novamente pelo Senado. Mais informações com o repórter Roberto Fragoso.
O senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, lembrou na justificativa do projeto que estudo da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, mostra que no Brasil a maior concentração de trabalho escravo está em zonas de desmatamento da Amazônia e áreas rurais com índices altos de violência e conflitos ligados à terra. E com os benefícios do crédito rural, os bancos podem estar financiando indiretamente a escravidão. Por isso, ele propôs que as empresas autuadas em operações de fiscalização do Ministério do Trabalho fiquem proibidas de contratar empréstimos e financiamentos. A relatora, senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, modificou a proposta para que a proibição fosse depois da condenação, para assegurar o direito de defesa. Ela resolveu ampliar o alcance, no entanto, lembrando que o trabalho em situação de escravidão não se limita ao campo.
Nós não podemos discriminar uma e outra área, rural e urbana, parecendo que apenas na área rural existe o chamado trabalho degradante. Na área urbana existe em grau tão grande, tão elevado quanto, só que ele é invisível. As fiscalizações nem sempre são tão atentas quanto a isso, como, por exemplo, com os imigrantes bolivianos, que são ilegais, que trabalham em confecções de forma clandestina.
O senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, informou que a bancada do Nordeste no Congresso se reuniu com o ministro da Integração, Fernando Bezerra, para pedir providências contra os efeitos da seca na região.
Segundo o senador, a estiagem já atinge 900 municípios, mas o ministro garantiu que obras de infraestrutura estão sendo feitas. Entre elas, citou adutoras e obras de irrigação que vão garantir ao nordestino melhores condições de convivência com as secas no futuro.
As obras que irão garantir o futuro dessa gente terão que ser tocadas e estão sendo tocadas, notadamente aquelas que se referem ao fortalecimento da agricultura familiar.
O senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas, propôs incentivos públicos para que os pequenos agricultores nordestinos que sofrem com a seca possam plantar cajueiros e viver da exploração do fruto.
O senador lembrou que o cajueiro é uma árvore que se adapta facilmente ao clima do semiárido, além de produzir um fruto que é bastante aproveitado na culinária e também na produção de suco.
Para Benedito de Lira, investir na plantação do cajueiro é promover o desenvolvimento sustentável.
porque se não fizermos isso, se não houver uma ação do governo, se não houver um projeto de governo, logicamente que o Nordeste vai continuar sendo penalizado até enquanto o mundo for mundo. E isso não é absolutamente humanitário.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Osório Anquises. Áudio Fábio Calisto.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.